que é o Yuval Noah Harari. Ele é conhecido, faz um sucesso estrondoso na internet, porque ele explica assuntos da física quântica, né, do buraco negro e outras coisas, de uma maneira simples que qualquer pessoa entende. E ele, lá no livro Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele propõe uma teoria da evolução, né, do Homo Sapiens, dizendo que a humanidade só conseguiu se desenvolver como nós a conhecemos hoje pela capacidade do Homo Sapiens primitivo de fofocar. Porque lá no passado, Camila, as pessoas, né, as espécies que existiam, elas já se comunicavam, assim como alguns animais e plantas se comunicam até hoje, mas a comunicação é limitada, é uma comunicação que diz algumas coisas. O homem, o Homo sapiens, olha só a informação, num bando de 50 indivíduos, é possível catalogar 1.225 relações de um para um, multiplica isso por 50 indivíduos, né? E fazem, então, incontáveis combinações sociais complexas. E, segundo ele, a fofoca, né, ela acabou fazendo com que as pessoas dos grupos se falassem sobre quem odiava quem no bando, quem estava dormindo com quem no bando, quem era honesto ou quem era trapaceiro no bando para se proteger. Então, se foi a fofoca capaz, né, de nos fazer estar no topo da cadeia alimentar biologicamente, que isso está no nosso DNA, no passado até hoje, qual seria o papel da fofoca para o futuro, hein, Camila?
Nossa, a tua pergunta é imensamente complexa, mas ao mesmo tempo profundamente sensível. Porque veja bem, Beverly, a fofoca, a gente quando escuta essa palavra, a gente imediatamente pensa num advento assim ruim, em algo pejorativo, algo desagradável. Mas a gente também pode pensar no oposto disso, né? Do quanto a linguagem, o falar com o outro, provoca exatamente isso que o Harari traz, né? Uma série de outras combinações possíveis. Por isso que o novelo de Lã traduziria muito esse nó, esse embretamento que acontece na linguagem. Que aquilo que eu falo para o outro é compreendido pela ótica do outro e eu nunca vou acessar o que o outro pensa do que eu falei. Essa é a mágica da linguagem. Por isso que a comunicação é um trumbicamento e é lindo a gente poder falar justamente para poder se explicar, se justificar, se complexizar na vida. Se nós formos pensar na fofoca no futuro, ela vai continuar sendo, né? A linguagem vai continuar sendo, digamos que o ponto de encontro de um humano com outro humano, né? De um microsistema, de um indivíduo para num macrosistema se relacionar e num grupo também se relacionar. Historicamente, o Freud, tem um texto do Freud, Beverly, que quem puder ler, dá para baixar até no YouTube, dá para baixar inclusive nos PDFs da vida do Google, que chama Psicologia de Grupo e Análise do Eu ou Análise do Ego. É um texto clássico do Freud, que ele vai falar dos grupos na atividade humana. E o Freud tem uma passagem que ele diz assim, que nós somos seres individuais, né? Nós temos que fazer um esforço para vivermos em grupo. Nós precisamos viver em grupo e a partir deste encontro no grupo, nós nos modificamos. E a fofoca é exatamente isso. A fofoca é um grupo que foi formado, né, e que muitas vezes vai eclodir em uma série de questões até, às vezes, doentias, sim, por que não, né? Porque os grupos, eles fazem isso, às vezes tu tá em grupo, tu faz coisas que tu jamais faria se tu tivesse sozinho, intelectualmente falando, quietinho na tua casa ou quietinho em algum lugar. Então, o grupo tem sim uma força, a fofoca tem uma força muito poderosa.
Agora,
e,
Camila,
se tu... é assustadora.
Isso, então deixa eu só te perguntar, porque assim, eu vou confessar, viu? Fofocar é uma coisa boa, eu não sei se é porque a explicação é que tá no gene, né, tá na biologia, e por isso é natural, mas acho que assim, a gente às vezes não fala por pudor, né? Mas todo mundo em algum momento fofoca de alguma coisa, né?
Claro,
e a sensação é sempre prazerosa, provoca algo no cérebro da gente que dá prazer.
Olha, eu te diria que o mecanismo psíquico envolvido aí é um mecanismo que nós chamamos na psicanálise de projeção, né? Que é assim, a gente fofoca do outro, mas quando a gente faz uma fofoca do outro, a gente está também fazendo uma espécie de espelhamento da gente. Então, a gente faz uma projeção. Quando a gente está curioso com a história do outro, a gente também está curioso com a nossa. Ou algo da nossa história não vai ser revelado, mas acaba sendo revelado pela experiência que a gente tem com a vida do outro. E tem pessoas que realmente só fazem isto, né? Tem pessoas que inclusive ganham dinheiro com isso. Nós temos aí pessoas do Brasil todo, né, jornalistas, comunicadores ou profissionais de outras áreas, relações públicas, que têm sites de comportamento, que têm revistas, a própria Caras, né, se a gente for ver, é uma revista que é de fofoca.
Tem canal do YouTube, Camila, que só existe para falar mal de alguém.
Exatamente, né, nós tínhamos aquela People Head, né, People Web, não Head, em que as pessoas... Enfim, abriam espaços, fóruns para falar mal das outras pessoas. Claro, né, Beverly, tem um limite para isso, porque a gente sabe que o humano é cruel. E muitas vezes, algumas coisas que acontecem agora, no contemporâneo, já aconteciam no passado. Só que no passado a gente tinha as inquisições, a gente tinha, né, as pessoas que eram perseguidas. Nós continuamos com isso no contemporâneo, né? Uma pessoa pode simplesmente matar a outra sem fazer nenhum movimento físico, né? Só pelo advento da fofoca. Eu vou te confessar, assim, eu passei por uma situação no passado muitíssimo delicada, que é uma situação, inclusive, criminosa, se nós formos pensar, em que o meu nome foi atacado como profissional e que me deixou muito, muito, muito mal. E eu não tenho o que fazer com isso. Eu só tenho que simplesmente lamentar a crueldade e a agressividade das mentes perigosas que proliferaram isso. Certamente isso acabou, porque, bom, as pessoas me conhecem, enfim, quem me conhece sabe quem eu sou, quem não me conhece, quem sabe um dia vai ter oportunidade. Mas é justamente isso que a gente tem que se preocupar, né, no contemporâneo. Se preocupar como? Com o que nós fazemos com aquilo que nós falamos. E o efeito disso, Beverly. Porque a gente está aqui brincando que fofoca todo mundo faz, mas há que se ter uma certa preocupação. Por quê? Porque quando a gente fica prolixamente fofoqueiro, quando a vida do outro interessa mais do que a nossa própria vida, tem alguma coisa errada.
É, né? O limite, né? As coisas que estão no âmbito do limite, né?
Exatamente. E aí a gente tem que ter um sinal de alerta, assim, porque nós somos muito perigosos. O humano é cruel, sim. Por isso que nós temos que o tempo todo estarmos pensando, refletindo sobre as nossas questões, né? Tentando descobrir o que o nosso inconsciente está nos dizendo, porque às vezes a gente se irrita com alguma coisa do nosso vizinho, do nosso amigo, né? De alguém da nossa família, e a gente passa a perseguir essa pessoa, ou a gente passa a tomar aquele comportamento como atacante, né? A gente vai ficar o tempo inteiro atacando aquele sujeito. Para um pouquinho e pensa, o que que tu tem a ver com isso? Né? Onde é que tu está implicado aí? O que isso está querendo dizer? Porque, seguramente, alguma coisa que tu estás projetando no outro é tua. Com e, certeza. Às vezes, é muita coisa.
Verdade. É a questão, né, do limite. Nessa questão específica, né, da fofoca, talvez a gente potencializou tanto e fala mal dela, mas, na verdade, ela tem esse papel social já apontado pelo cientista. E, segundo o Harari, não é só a capacidade linguística, né, e o ato de fofocar que fez com que a espécie evoluísse. Camila, ele fala também que, associado a essa capacidade, né, linguística complexa e que foi centrada, na ocasião, biologicamente, pela questão da fofoca, para proteger grupos, etc., tem também a capacidade humana de imaginação, que só existe no universo do Homo sapiens.
Ele
fala que, por exemplo, né, só para o pessoal que está acompanhando entender, que nós, seres humanos, conseguimos acreditar em coisas que não existem na natureza. Ele dá um exemplo de uma empresa, por exemplo, uma sociedade limitada, uma pessoa jurídica. Na verdade, ela não existe na natureza. Nós é quem inventamos o dinheiro. Exato. Nós é quem inventamos. Então, eu queria te perguntar sobre a fofoca e a imaginação. Você entende que elas ainda sendo usadas de maneira, claro, adequada, dentro de um contexto, sem esses exageros que você pontou, poderá nos habilitar para esse novo tempo que está surgindo?
Nossa, excelente isso que tu fala. Eu vou dar um exemplo muito simples e que está borbulhando, assim, atualmente, até na cidade de Caxias do Sul. As famosas criptomoedas, né?
Verdade.
As famosas criptomoedas, elas têm um poder de imaginação, um poder fantasioso do humano. Olha que bacana isso. Nós conseguimos criar uma moeda que nós não tocamos, mas que ela tem um valor real, né, na ordem da realidade, que supera aquilo que é concreto.
Não, né? É louco isso?
Louco, mas magnífico, né? Lindíssimo, por quê? Porque isso é do humano, né? Nós temos digamos, uma capacidade animista que nos acompanha desde a evolução da espécie. E nesse mesmo texto do Freud, a gente vai ver isso, assim, da capacidade do humano ter colocar um poder, invocar um poder numa palavra, que essa palavra, por si só, ela transcende a si mesma, né? Se a gente for pensar a palavra Deus, né, a palavra Deus, ela comporta muito do imaginário do humano, ela comporta uma mágica que pode ser fantasiada, imaginada, e isso faz com que a gente possa pensar uma série de outras combinações, e que o meu Deus vai ser diferente do teu, mas ele vai ter algo comum, né? E isso é paradoxal, porque esta subjetividade está posta em todas as relações que nós vamos estabelecer com o outro, com o grande outro ou com o pequeno outro. De certo modo, Beverly, é dizer assim, nós somos seres que nós estamos nos reinventando o tempo inteiro pela capacidade de imaginar. E quando nós não imaginarmos mais, nós ficaremos autísticos, ou ainda nós ficaremos reduzidos a uma espécie de maquinaria, né, humana. E é isso que é lindo na espécie Homo sapiens, a possibilidade da gente inventar e se reinventar. E ao longo da espécie a gente vai fazendo isso o tempo todo. Quando a gente não consegue fazer, obviamente isso é a morte do ser humano, né? Morte psíquica ou a morte física propriamente dita, né?
Olha, quanta coisa a gente conseguiu analisar, né? Valeu para uma sexta-feira, tá de bom tamanho, né, Camila?
Nossa, Beverly, daria para a gente ficar aqui falando muitas coisas a respeito disso, mas para os ouvintes que estão, né, nos acompanhando às sextas-feiras, eu gostaria de deixar um recado, assim, para que a gente possa também exercitar o papel ou a função da empatia, né, que ao falar de alguém, que ao falar de uma situação, a gente consiga contemporizar, a gente consiga contemplar sempre um lado e o outro lado. Isso existe, né? Isto é do humano, isto é da nossa natureza, que a gente possa fazer isso e possa sim se relacionar. Esse seria o nosso grande clavo e, ao mesmo tempo, a nossa grande salvação.
Tem várias coisas. É verdade, Camila. Só que eu queria também pontuar, já que tu deixou um recado, é interessante, já que a gente fez uma análise biológica, histórica sobre isso, a gente também entender, não posso te deixar embora sem fazer esse parênteses, porque muitas vezes tem essa fofoca maldosa, essa que você mencionou, né? Mas Sim. Tem também hoje um ar de pessoas que falam o que querem, o que querem, em qualquer situação, não tomam cuidado com o que falam. Sim. E quando alguém fofoca daquilo que foi falado, a pessoa se sente mal. Mas, na verdade, ela está colocando a culpa no outro de algo que ela tem vergonha de ter dito. Então, Exato. Tem os dois lados da moeda, né? A fofoca está aí e, pelo que a gente entendeu, ela vai ficar, né?
É do humano. A linguagem é do humano e isso é o que nos diferencia. A linguagem de todas as formas, né, de manifestação dela, né? Escrita, falada, atuada, né, comportamental, no sentido de ações que a gente pensa e não executa, ou de ações que são formais, né, do trato físico mesmo. Então, é importante a gente pensar sobre isso e estarmos, né, nos nossos grupos refletindo, falando, e até isso, né, que nós também estamos fazendo fofocas boas, quando a gente vai para as redes sociais, a gente conta o que a gente fez de bom, a gente toca a vida das pessoas, e eu acho até que isso que a gente faz aqui na rádio, né, Beverly? Uhum. É um jeito de focar coisas boas para as pessoas estarem vivas, cada vez mais vivas.
Tá certo. Camila, muito obrigada pela tua presença, viu? Um forte abraço, um bom final de semana.
Igualmente a todos aí.
Valeu, tchau, tchau.
É.